Muito obrigada.
3 minutos, senhor.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar a testemunha, doutor Orlando, que parece ser também servidor de carreira.
Sim.
Servidor de carreira, concursado da área de planejamento, orçamento. E eu tenho cumprimentado a todos que vêm aqui no sentido de cumprimentar não só a testemunha, mas todos os servidores desse setor, porque, afinal de contas, doutor Orlando, nós estamos aqui discutindo duas questões. E uma questão que envolve essa denúncia contra a presidente Dilma. Uma das questões é a suposta contratação ilegal de crédito junto ao Banco do Brasil, por conta do Plano Safra, da operacionalização do Plano Safra, que não há nenhum ato da presidente da República. E o outro item, que é o que lhe traz aqui, são as assinaturas dos decretos abrindo crédito suplementar. Pelo que eu percebi, Vossa Senhoria está aqui para tratar dos decretos, mas especialmente, dos decretos que envolvem a Polícia Rodoviária Federal, no valor de 39,4 milhões, e da Polícia Federal, no valor de 85,3 milhões. Cuja abertura dos créditos foi por excesso de arrecadação, por superávit financeiro, que advindo de taxas arrecadadas pelo exercício de poder de polícia desses dois órgãos. Mas a denúncia é tão primária que lá os denunciantes escreveram assim: que absurdo, estão alegando excesso de arrecadação, como pode haver excesso de arrecadação no momento de frustração de receita? Veja o senhor. Seria até risível se não fosse uma coisa muito séria. E se nós não estivéssemos aqui julgando uma presidente eleita democraticamente pelo povo brasileiro. Então, eu lhe pergunto, nesse minuto que me sobra, eu entreguei novamente escrito as perguntas, mas apenas leio, e Vossa Senhoria terá a capacidade, porque é concursada, é técnico da área há muitos anos, de dar respostas objetivas, que eu acho que para o nosso trabalho é o melhor que a gente pode fazer. As fontes de arrecadação própria da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal no exercício do poder de polícia podem ser destinadas a outros órgãos, como, por exemplo, pode ser destinadas ao pagamento dos juros da dívida do governo? Terceiro, que aí eu fiz duas, o crédito aberto a essas polícias alterou para maior o limite financeiro gasto dessas entidades policiais? Se sim, outro órgão teve seu limite reduzido? Quarto, em 2015, foi a primeira vez que se abriu crédito para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal com base em excesso de arrecadação ou de superávit primário? Ou isso aconteceu antes? Cinco, desde quando é ou era válida a possibilidade de abertura de crédito suplementar nessas mesmas condições em que o crédito questionado foi aberto? Seis, qual o dispositivo legal que autorizou a abertura desse crédito em 2015? Sete, os créditos abertos por decreto respondem mais rapidamente aos interesses das políticas públicas do que aqueles que dependem de projeto de lei? E, por fim, a última pergunta, a meta fiscal é medida em que período? E os relatórios bimensais, quadrimestrais, previstos na lei, quais os objetivos desses relatórios? É isso, presidente.
Passo a palavra ao senhor Orlando Magalhães, na condição de testemunha. 3 minutos, se eventualmente não der para Vossa Senhoria responder nos 3 minutos, tem mais 2 em seguida para completar as respostas, senadora Vanessa. 3 minutos, senhor Orlando Magalhães.
Obrigado, senadora. As fontes de arrecadação própria da PRF e da PF no exercício de poder polícia podem ser destinadas para outros órgãos? Não. Parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto da sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorreu ao ingresso. Se ele ocorreu no ano, eu abro para o excesso. Se ocorrer no outro, eu abro para o superávit. Esses recursos podem ser destinados para pagamento de juros da dívida pelo mesmo motivo do parágrafo único. O crédito aberto a essas polícias alterou para maior o limite financeiro de gasto para as entidades policiais? Se sim, outro órgão teve seu limite? Olha, no Ministério da Justiça nós tivemos redução do limite, só que eu pude atender a Polícia Federal Rodoviária com esses créditos, porém nós tivemos um choque de gestão, de alteração de vários contratos de área meio, terceirizados, vigilância. Então, a economia que a gente teve se eu não me falha a memória, foi quase em torno de 20, 30 milhões. E algumas outras políticas públicas, políticas públicas de outras áreas ainda não estavam amadurecidas para ir para frente. Então, a gente pôde, com esse limite interno do Ministério, dar para esses créditos específicos da Polícia Federal. Mas, pelo contrário, nosso limite caiu. 2,8, 2,6 e 2. Até retornar com a alteração da meta fiscal. Em 2015, foi a primeira vez que abriu. Não, todo ano, isso é sistematicamente. Por quê? Porque as polícias, elas fazem projeções na hora que vai elaborar a lei, quanto que elas vão arrecadar com taxa de poder de polícia. Então, quando fica superior, ela pode abrir esse crédito e sistematicamente eles abrem, sempre, lembrando, sempre condicionado à não ampliação de limite. Volto a repetir, um e-mail da SOF no dia 22, no dia 2 de junho. Prezado Orlando, com relação aos pedidos de crédito enviado a essa SOF, vem solicitar confirmação com relação à não necessidade de ampliação de limite decorrente do atendimento do referido pedido. E eu respondo, prezado Augusto, confirma a não necessidade de ampliação dos limites decorrentes do atendimento dos pedidos da PRF. Com relação à Polícia Federal, foi acertado que eles utilizarão seus próprios limites distribuídos, já que não tiveram contingenciamento. Então, a gente conseguiu, o Ministério da Justiça conseguiu internamente resolver o problema da Polícia Rodoviária e a Polícia Federal, como recebeu quase o teto do seu crédito, conseguiu atender perfeitamente. Desde quando é válida a possibilidade de abertura de crédito suplementar nessas mesmas condições que o crédito questionado foi aberto? Eu acho que esse artigo, né, da meta fiscal é desde a lei de responsabilidade fiscal. Não tem, realmente eu não tenho essa informação.
Conclua, senhor Orlando, por favor.
Tá. Qual o dispositivo legal que autorizava a abertura desse crédito? Foi o artigo 4º, o artigo 4º da lei orçamentária. Os créditos abertos por decreto respondem mais rapidamente aos interesses da política pública. É muito mais rápido. Se for dada essa interpretação, volto a repetir, vai
enriquecer. Vossa senhorina tem mais 2 minutos. Deixa eu passar a palavra para a senadora Vanessa Graziotti.
É que o senhor terá... Até o presidente tentou ajudar agora, indicando isso, que na realidade são 3 minutos iniciais e 2 minutos posteriormente que o senhor pode continuar as respostas. Mas veja, eu, nesses 2 minutos, eu quero primeiro dizer, acho que nós vamos ficar rouco de tanto repetir aqui. Decreto de crédito suplementar ou lei não impactam meta. Não impactam meta. Primeiro é isso. Então, a meta, ela é anual. Então, como é que pode o presidente ser denunciada no mês de dezembro? Início do mês de dezembro, aliás, ela vinha sendo denunciada antes pelos mesmos denunciantes. Aí faziam uma emenda, outra emenda, outra emenda, mudavam a denúncia. Aí, em 2014, não podia, que era o mandato anterior. Aí, pronto. Aí fizeram essa última em dezembro, logo o presidente afastado da Câmara dos Deputados acatou, né, dizendo no começo do mês que ela tinha ferido a meta, no começo do mês de dezembro. Não sei como é que alguém mede meta, antes do exercício ter sido concluído. É a mesma coisa que um professor reprovar um aluno que tirou a nota péssima no terceiro bimestre, tendo ele a capacidade de se recuperar no quarto bimestre. É primário assim, como dizem todos, né? Mas, enfim, veja o que está acontecendo. Nós vivemos um momento de muitas investigações, um momento de investigações de absolutamente tudo. Hoje, outra coisa, outra operação da Polícia Federal hoje, envolvendo o avião do ex-candidato que caiu, várias empresas. Então, é um ambiente de investigação que eu apoio. Acho que isso é importante para a gente acabar com a corrupção no país. Imagina, Vossa Senhoria e todos os senhores e senhoras, se a presidente Dilma não tivesse assinado esse crédito de fonte própria, que não pode ter outro destino sem ter isso, ela seria acusada de quê? Atrapalhar as investigações, advogado da defesa. Atrapalhar as investigações. Mas não, ela não fez. Ela fez como determina a lei. Ela abriu o crédito para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Mas ela continua sendo acusada de quê? De não cumprir a lei. Veja o momento em que nós vivemos, como é um momento difícil. Difícil, triste e com uma economia toda em frangalhos. Enquanto nós deveríamos estar unidos para resolver o problema da economia, não. Eles se uniram, um grupo do outro lado, e estão tomando o poder na marra. Obrigada, presidente.
A palavra com o senhor Orlando Magalhães, na condição de testemunha, 2 minutos.
Qual o dispositivo legal? Artigo 4º da Lei de Orçamento. Os créditos abertos devem responder mais rapidamente, porque eu só posso mexer até um determinado limite, né, por decreto, no caso do superávit, o superávit apurado lá pela portaria da Secretaria. A meta fiscal é anual, né, está bem claro na Lei de Responsabilidade, na LDO, na Lei de Responsabilidade Fiscal. E os relatórios bimestrais e quadrimestrais previstos na lei é para acompanhar justamente o comportamento dessas receitas e poder, como ocorreu nesses últimos anos, ter que mandar um projeto de lei para tentar alterar. É por meio desses relatórios da receita que você faz a avaliação se vai precisar lá na frente fazer algum ajuste na meta, pela queda de arrecadação, pela desaceleração da economia, você pode ter que fazer esses ajustes.
Um minuto, senadora Vanessa.
Um minuto. E eu aproveito nesse um minuto para questionar também, doutor Orlando, a Vossa Senhoria, se Vossa Senhoria, em que período tomou conhecimento dessa mudança de procedimento do Tribunal de Contas? De procedimento e de análise, de entendimento do Tribunal de Contas. E se antes do Tribunal de Contas mudar o seu entendimento em relação a esses créditos, se Vossa Senhoria sabe se o Ministério recebeu algum alerta por parte do Tribunal de Contas da União. Mas, enfim, senhor presidente, penso que a gente vive um momento muito grave no país. Um momento em que muita denúncia vem à tona e que tem que ser separada. Separado o que é uma coisa e o que é outra coisa. Tem uma empresa aí dizendo que, uma notícia hoje, de que uma empresa mantinha um banco através do qual distribuía recursos para campanhas eleitorais, recursos de propina. Eu pergunto, como ficam aquelas pessoas que receberam recursos sem saber da origem daquele recurso? Então, a gente tem que ter tomado muito cuidado nesse momento para não misturar o joio com o trigo. E aí, as investigações não chegam a lugar nenhum, porque tem que ser punidos aqueles que receberam e sabiam qual era a origem do dinheiro. Esse sim. Não é? Mas, e por fim, aqui nós estamos num processo de impeachment contra a Presidente da República que não está citada em nada. A Presidente da República que nunca sofreu uma denúncia. Tentaram, no Tribunal Superior Eleitoral, pedir com recontagem de votos, reprovar contas, reabriram análise de contas. Não encontraram um caminho que pudesse mostrar que era uma presidente corrupta, conivente com a corrupção. Então, nós estamos aqui. Fizeram um pacto entre eles, o pacto da maldade, que é apenas para parar a Lava Jato e para tirar os direitos dos trabalhadores. Vide essa PEC 241. O que é que vai acontecer com o Brasil caso ela seja aprovada? Obrigada, presidente.
Um minuto para a conclusão do senhor Orlando Magalhães na condição de testemunha.
Só agradeço. Acho que não teve pergunta.
A meta? O alerta?
Desculpa. Não teve alerta, não recebemos nada. Eu tomei conhecimento com o julgamento das contas de 15 do 10 com publicação do acordo. Assim, mas eu sou órgão setorial. Eu não estava no órgão central para isso.
Passo a palavra à advogada da acusação, doutora Janaína Conceição Pascoal, 6 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Antes de fazer as perguntas, só gostaria de lembrar que essa empresa que tinha um banco para pagar a propina foi a empresa que mais alimentou o partido da Presidente da República. Então, isso é de conhecimento público. Se houve outras pessoas que se beneficiaram, que seja apurado. Agora, me chama muita atenção que se traga este fato aqui como sendo algo que exculpe a presidente. A presidente foi citada pelo senador, ex-senador Delcídio, foi citada pelo Cerveró, foi citada no áudio que foi feito pelo senhor Sérgio Machado, na conversa com o presidente aqui da casa, quando o presidente da casa diz que se o Marcelo Odebrecht fizer delação, vai cair como uma flecha ou um tiro no peito da presidente. Então, assim, da mesma maneira que outras autoridades foram citadas, e isso vem sendo trazido o tempo inteiro aqui nesse julgamento, a presidente também foi citada. Então, acho que é importante recordar esse fato, porque senão parece que todo mundo foi citado e a presidente não. Também gostaria de destacar um fato que eu particularmente desconhecia, mas muitos brasileiros têm mandado e-mails e recordando situações, que eu descobri neste final de semana. Dentre as várias representações feitas contra o juiz Sérgio Moro no CNJ, muitas foram assinadas por senadores do PT e do PCdoB. Né? Representações que visam, primeiro, afastar o juiz da Operação Lava Jato e talvez até afastar o juiz da própria carreira. Não sei o andamento dessas representações, mas é importante que isso seja dito com todas as letras, porque senão parece que os denunciantes, que não têm vida político-partidária, que eles têm interesse em prejudicar a Operação Lava Jato. Agora, se há uma autoridade que personifica essa operação, é o juiz Sérgio Moro, com todo respeito ao trabalho de todos os demais, porque numa equipe todos são importantes. Não fui eu que representei contra o magistrado. Foram senadores do PT e do PCdoB. Então, isso precisa ser dito com todas as letras. Eu não entendo esse tipo de acusação contra os denunciantes. Cumprimento a testemunha. Eu gostaria de saber, doutor Orlando, quanto foi contingenciado no ano de 2014 e quanto foi contingenciado no ano de 2015, se o senhor tem esses valores, tá? Em termos de corte de despesas em 2014 e corte em 2015. Isso para a gente é muito importante. Em vários momentos, o senhor falou que o senhor não é do órgão central, mas sim do órgão setorial, e que, por isso, não teria recebido, digamos assim, a notificação, né, do TCU para que determinadas condutas fossem interrompidas, mesmo quando veio o acórdão de 2015, que não teria recebido. Eu queria saber, esse de 2009, esse papel que o senhor tem grifado, quem forneceu para o senhor? Eu estou perguntando isso porque está chamando muito a minha atenção o fato do senhor o tempo inteiro dizer que era do órgão setorial, que essas decisões, na verdade, nem vinham para o senhor, que não era sua obrigação, e eu compreendo dessa forma também, mas o senhor tem lido uns trechos grifados em amarelo, né? E a gente percebe das perguntas que o senhor não sabe exatamente qual é o acórdão, qual foi. Eu queria saber quem forneceu esse papel para o senhor, com esses destaques para o senhor ler durante o depoimento. Pelo menos três testemunhas, quando vieram aqui, disseram com todas as letras que, na verdade, não houve uma mudança de orientação ou de entendimento do TCU. O que houve foi que, em 2015, saiu um acórdão. Foi a primeira vez que o TCU falou claramente sobre edição de decretos abrindo crédito suplementar antes da aprovação de um projeto de lei alterando a meta. Então, que não é que havia um acórdão anterior, seja de 2008, 2009, 2010, permitindo esse comportamento, e, de repente, vem um outro acórdão mudando esse entendimento, né? Houve um primeiro acórdão enfrentando essa matéria. E o acórdão foi no sentido do que diz a lei, né? Então, assim, são três testemunhas. Duas do lado da acusação e do juízo, se não me engano, e uma da defesa, que é o ex-ministro Nelson Barbosa. Ele reconheceu isso. Então, eu queria saber se essas testemunhas estão mentindo, né? Na verdade, o que foi que aconteceu. Se na época dos fatos, ou seja, na época da edição dos decretos, havia uma comunicação entre o órgão setorial, no caso, aquele que o senhor compunha, e o Ministério do Planejamento, se existia uma preocupação em aguardar a aprovação desse PLN-5, se isso foi debatido, se os senhores chegaram a discutir qual era a posição do TCU, ou as coisas aconteceram de maneira, digamos assim, quase que automática. Eu gostaria que o senhor tentasse rememorar como é que foi isso naquele momento.
Pela ordem, senhor presidente.
Passo.
Pela ordem, senhor presidente, a defesa.
Pela ordem.
Apenas porque se trata de pergunta, o ministro Nelson Barbosa em nenhum momento não disse que houve uma mudança do Tribunal de Contas da União. Com todas as vênias, ele foi textual dizendo que houve. Né? Em segundo lugar, a lei faculta a testemunha trazer os apontamentos que julgar oportunos. Então, quero apenas frisar isso para que não exista nenhum constrangimento em relação à testemunha.
Sim, se pedir as notas, o advogado vai constatar que, respondendo a uma indagação minha, o ministro disse, ele reconheceu que não havia um acórdão explícito sobre a matéria antes, sendo prolatado um outro acórdão posteriormente sobre a mesma matéria. Ele pode ter falado durante as primeiras...
Em 2015, O que nós estamos aqui falando é de um acordo 2009
e
2001.
Sim, eu perguntei isso com toda clareza à testemunha. E ele reconheceu que não havia um acórdão sobre esta matéria em 2009.
Vamos passar agora a palavra ao senhor Orlando Magalhães, 3 minutos.